Muito bem, olá você, como é que você está? Tudo de bom, né? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros, aqui pelo vozdecaxias.com.br. E hoje nós estamos, né, mais uma vez, acompanhando toda esta movimentação, acompanhando diversos cenários, notícias, informações e, claro, sempre com o objetivo de estar vindo com você aqui para nós tratarmos, pautarmos alguns assuntos, abordarmos algumas das temáticas que nós sempre estamos abordando dentro de nossas programações, seja no Sociologia do Cotidiano, seja também em nosso programa, né? Seja também, né, dos nossos programas voltados sempre às nossas observações, né? Sociologia do Cotidiano. Nós temos o nosso Papo de Gestor, nós temos o programa Vida Pública, né? Quanto tempo, né, nós estamos trabalhando com esta temática, né, do nosso programa Vida Pública? É um quadro que nós sempre temos voltados às observâncias, né, às relatividades relativas, né, às observâncias pautadas nos assuntos voltados à vida pública, né? O cotidiano, na massa, o processo administrativo em si, a abordagem da comunicação do setor público com o cidadão com o setor público, como é que funciona tudo isso, né? Vamos ter que voltar a qualquer dia desses, né, abordarmos essas temáticas, que é na prática, né, na essência, que você vai aprendendo, como é que você vai tendo cada vez mais amplo conhecimento, como é que você vai tendo, vai se apoderando, né, de uma gama de conhecimento, e com essa gama de conhecimento você vai tendo mais autonomia, mais forma de gestão, aprendendo como você faz, né, para que você mesmo, através do seu conhecimento, através do seu ato, né, do seu agir, você possa ter toda aí a forma, né, de estar buscando resolver problemas relacionados à soterização pública, né? Como pedir um patrulhamento, como pedir um cascalhamento da sua rua, como também, né, você fazer para poder pedir uma limpeza, algum conserto de uma tubulação, uma religação de água, todas essas questões que, por vezes, parece que são muito longínquas, porque são serviços que a gente não precisa estar acessando a todo momento, a toda hora, né? Mas em um determinado momento, em uma determinada oportunidade, a gente tem que fazer o chamamento de tudo isso. Então, nós temos também esse quadro, e esse quadro faz algum tempo que a gente não toca nele, mas a gente vai ter que voltar a pautar, né? Vamos ter que voltar a pautar. E o nosso assunto de hoje, né, é o assunto, nós vamos estar falando um pouquinho sobre questões das eleições que se aproximam, né? Mas a nossa visão não vai ser focada diretamente na questão eletiva das eleições, e não vamos nem estar falando na questão de candidatos, né? Nós vamos estar falando na questão da organização social, da organização dos movimentos populares por intermédio, né, de agentes dos partidos que determinam as correntes, as forças, e por lá tem pessoas, né, pessoas do meio, né, pessoas desse meio social que estão buscando, né, colocar-se dentro do Estado, né, dentro do Estado, para serem os agentes, né, os agentes políticos no ordenamento, no andamento estatal, né? Quando a gente fala Estado, você sabe que a gente quer falar aqui para você sobre país, estamos falando sobre Estado propriamente dito, e claro, também falando para você sobre a questão da municipalidade. Uma coisa muito interessante que nós temos hoje no país, né, o nosso Brasil tem a pluralidade partidária. Então, a pluralidade partidária tem, né, uma mesclagem de ações, né, de visões, de defesas, né? Tem partidos que são mais conservadores, partidos que são mais liberais, partidos que são mais direcionados a atender a classe, né? A exemplo, classe dos trabalhadores, outros partidos são mais ligados à questão ambiental, outros partidos tendencionam, né, um objetivo de observar mais a classe empresarial, outros partidos, né, querem observar mais a questão ligada as próprias relações da sociedade, a representatividade de determinados grupos, como também tem partidos, né, com visões muito mais amplas, vamos dizer assim, de forma ampla, que observam questões ambientais, que por vezes, né, estão muito ligados em uma estrutura econômica, né, e por aí vai. Então tem diversos caminhos, diversas pautas, né, mas muitas vezes tem pessoas que se entram, né, no meio desses nichos, desses grupos. O que é importante? Importante você sempre estar lendo, né, os estatutos sociais que compõem esses partidos para poder ver mais ou menos quais são suas ideias, o que, que eles primam, quais são os seus objetivos, quais são suas visões, quais são mais ou menos, né, os objetivos dele enquanto partidos. E a gente observando tudo agora, tudo isso que você está aprendendo agora, que cada partido ou cada ideologia partidária ou cada direcionamento dentro de seu partido, né, de uma forma de, bem democrática, tem seus arranjos, eles permeiam, né, muitas vezes uma luta para poder chegar ao poder, né, ao poder, ou seja, ao governo, para poder imprimir esses seus arranjos ideológicos como ideologias, né, que se reverberarão através de programas aonde serão destinado um volume de verbas, né, que serão destinado um volume de aportes financeiros para poder, dentro desta determinada visão deste partido, desse determinado plano de governo, atingir as metas que esse grupo tem, né, como proposta, né, proposta a serem buscadas. Então é muito importante você estar observando tudo isso, né? Nós estamos agora nos aproximando muito grandiosamente dessa movimentação. Nós estamos nos aproximando de um período eleitoral, eleições presidenciais, eleições para nossos estados, eleições que vão definir os deputados estaduais, os deputados federais, né, eleições que vão definir também senadores, e é muito importante você estar atento a tudo isso, né? E olha que interessante como é que funciona essa pluralidade de ideias, né? Cada uma delas, né, vai se ocupando as cadeiras e os lugares dentro das assembleias, e cada uma delas, né, desses vértices de ideias vão tendo, muitas vezes, uma determinada proporção de ação, né, frente com um determinado grupo, ou quem sabe, né, quem sabe vão tendo um percentual do contexto geral de todo, né, do todo, né, dentro das cadeiras da Assembleia. É muito importante você observar das Assembleias, né, sendo a Assembleia Legislativa, o próprio Congresso Nacional, o próprio Senado, porque essas pessoas, né, que compõem essas ideias, ocupando esses espaços, vão ser elas que vão pautar e reverberar os assuntos, as tônicas, as propostas desses assuntos que eles se proponham, né, a muitas vezes estar lá debatendo, e você conseguiu, né, você permeou a eles através do seu voto para eles estarem lá. É muito importante você acompanhar também a vida política, né, da pessoa com quem você vota, porque eles vão estar lá, então, fazendo todo esse direcionamento. E você para analisar que o Estado, né, o poder legislativo é o 100%, mas ele se fragmenta, né, em diversas unidades, em diversas linhas partidárias, para que ele sempre tenha, né, a pluralidade e a democracia, né, de forma democrática, sendo sempre plural. Nunca nós verificamos ou vemos um único partido frente ao poder, né? Sempre tem que ter a pluralidade de ideias. Por vezes, a representatividade de partidos ou da base aliada de governança, né, está muito alinhados com as ideias e propostas de governo de quem está, né, à frente do executivo, é grande maioria. Então, os projetos, por vezes, né, as mudanças de projeto, as mudanças, a organização do Estado para que se possa permear a ideia desse grupo dominante é mais aceito, é mais fácil de passar e aprovar esses projetos, né, nas assembleias legislativas, nas câmaras legislativas, né, do nosso país, é mais fácil de passar. Mas quando há, muitas vezes, né, um equilíbrio maior de forças, aí tem que ter muita negociação, né? É o momento que, através dos princípios democráticos, começam a ocorrer as negociações para que determinadas questões avancem, para que determinadas questões possam ter, né, possam ter soluções, né, essas demandas que a sociedade vai se exprimindo mediante o andamento, né, daquele período de governabilidade, né, de governança, aquele grupo que está governando. Uma outra questão que é muito importante nós também termos em mente, que por vezes há um amplo grupo, né, que faz oposição, que é um grupo de oposição, também democraticamente está ali fazendo seus arranjos, mas faz, né, todo um trabalho de oposição, muitas vezes, de um arranjo muito, muito puro, muito sincero, com o intuito de realmente observar as coisas com maior crivo, o que é realmente importante e o que não é tão importante ou relevante para a sociedade. Mas tem também uma coisa que nós temos que nos cuidar, e isso funciona para tanto um lado quanto para o outro, aquela, né, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo, né, aquela oposição por oposição, ou seja, por mais que as coisas sejam boas, tem que ser, não podem passar, que por vezes vai beneficiar aquele grupo que está em frente ao poder, porque eles vão ter crescimento com aquilo lá. Então, é coisa que você tem que estar sempre atento e observando esses movimentos. Por mais doído, por mais duro que seja, por mais absurdo, né, que nós estamos observando tudo isso, por mais que talvez a grande sociedade não aceite, né, você da sociedade acha assim, puxa, aquele pessoal, um projeto tão bom, foram totalmente contra, né, foram contra o prefeito, era um projeto tão positivo, por mais que isso ocorra e que doa, é o princípio democrático, né? Por mais que não seja tão um jogo, parece que é um jogo sendo desleal dentro do teatro, mesmo assim, esta é a ideologia da democracia. Então, por isso que a palavra política, né, ela está muito ajojada, né, ela está muito anexada à ideia de pluralidade de ideias, né? De você, sabe, ser um bom articulador, de você ser uma pessoa que saiba não somente ser um dialogador, um articulador, mas uma pessoa que consiga obter um bom relacionamento e, acima de tudo, dentro dessa inteligência, né, maturidade e expertise, você conseguir sempre atenuar, né, conflitos, conseguir apaziguar situações e conseguir, através das mediações, se você não consegue 100%, que consiga estabelecer sempre um equilíbrio, né, o máximo possível de equilíbrio para você poder seguir com as suas soluções. Então, por vezes, você olha, né, dentro de um congresso, né, você fica muitas vezes dentro observando, ou dentro de uma câmara legislativa, você olha muitas vezes a composição de partidos que lá se encontram, né? A composição dos nichos de ideia. Então você vê que tem um grupo que representa muitas vezes as classes dos trabalhadores, outros grupos as classes de mulheres, outro grupo, né, representando esses grupos ambientais. Uma das bancadas hoje que mais cresce, né, no nosso país é uma bancada que representa hoje, chamada, né, bancada evangélica, que traz essa representatividade, né, de ideias muito cadenciadas, né, muito cadenciadas com as ideologias, mas ao mesmo tempo traz também ideias de conservacionismo, trazem também ideias, né, nessas ideias de conservação, né, de um determinado visão de moralidade. Então isso tem um olhar, um molde de ver, muitas vezes o movimento de algumas classes de minoria, olhando com um olhar diferenciado, porque os princípios da religião se baseiam, né, muitas vezes, no fundamentação e na posição do vértice da ideia desses grupos, e também é de forma democrática, né, porque foram escolhidos para lá estar, porque há, dentro do contexto social inteiro, há esses números de representação. Esses números também estão representados dentro, de certa forma, de uma proporcionalidade dos grupos que estão representados dentro de um congresso. Então você pega lá os 513, né, 500 e poucos deputados, você observa as bancadas, os partidos que lá estão, lá mais ou menos estão as representações dos anseios do povo, né, dos anseios daquele povo na ideologia de cada um, na cabeça, vamos dizer assim, de cada um dos deputados que estão lá. Porque quando eles foram buscar o voto, eles ganharam simpatia das pessoas que conferiram o voto a elas, né? E essa pessoa, quando confere o voto a alguém por simpatia, muitas vezes por entender o programa político que ela defende, a pauta que ela defende, ela quer ver essa pessoa, né, representando ela lá, sendo a voz dela lá, estando lá naquele local enquanto voz. Então você observa que quando você olhar, né, esse congresso, essa Assembleia Legislativa, todos os grupos estão lá representados. E quanto mais grupos estiverem sendo representados, melhor é. Quanto é importante, né, hoje, nós temos um grupo que representa as melhorias, melhor dizendo, as mulheres, né? Falei as melhorias, queria dizer as mulheres. Grupo que representa as mulheres, grupo que representa as etnias, grupo que representa as classes culturais, grupo que representam as classes operárias, grupo que representa as classes, né, patronais, grupo que representam as classes de defensoria dos animais, que está tão em voga agora, né, tão crescente, grupos que defendem as pautas ambientais, grupos que defendem muitas vezes o progresso, né? Grupos progressionistas, grupos que defendem a questão do agro, grupo que defende a industrialização, grupo que defende a linha de comércio. Então, todos esses grupos, né, eles se encontram e lá eles se convergem, né, e atuam democraticamente através, vamos dizer assim, de um duelo, né, um duelo de forças para buscar uma certa forma, um equilíbrio, né, dentro de uma ordem, né, de poder. Por mais caótico que pareça, né, por mais abstrato que eu esteja aqui falando e mais caótico que pareça, muitas vezes você observar uma linha de debate de políticos, mas lá está representado, de certa forma, né, no íntimo de cada um, está representado um pouco dessas parcelas de todas essas questões que eu te falei e muitas outras, né? Por vezes tu vai ver uma pessoa que tem uma pauta mais conservadora, outra mais neoliberalista, né? A palavra neoliberalismo é muito importante de se refletir, porque seria uma reformulação do liberalismo, né? Do primeiro liberalismo que ocorreu logo após a Revolução Industrial e que veio se extinguir, né, com o final ali da 1930 e o final da Segunda Guerra Mundial, né? Vem se extinguir essas ideias liberalistas e foram começar a entender de que o Estado tinha que ter um papel muito maior, né? Muito maior do que um simples espectador, né? Que tinha que atuar muito mais do que a regulação. O Estado tinha que ser provedor. E começando, né, uma mudança de uma estrutura de ideias do Estado, que depois veio se romper-se, né, logo após mais uma das crises globais que acontecendo, né, ao redor do globo. E aí nasce mais uma vez as ideias liberalistas, né, da economia global e tudo mais. Seria o neoliberalismo, né? A partir das ideias de, se não me engano, é o presidente Nixon, né, junto com a Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, né, a primeira-ministra da Inglaterra, dando início a todo esse movimento juntamente com o Nixon. Né, se não me engano, era Nixon o nome do presidente americano. E começa, então, um trabalho para atuar com essa ideia de neoliberalismo. Um mercado que tenha uma certa regulamentação, mas que possa correr livre, né, mais liberal. Então, tem as ideias progressistas, as ideias, né, que trazem a pautas mais econômicas, outras ideias que trazem pautas ligadas ao socialismo, mais socialistas, né, e outras pautas mais conservadoras, né. Muitas vezes o conservadorismo também, a partir de ideias conservadoras, também dialoga muitas vezes com algumas ideias liberais, não todas, e vice-versa, né. Muitas vezes também você olha o liberalista, mas o liberalista, por mais ideia de liberalismo que ele tem, ele também traz em si um pouco de conservadorismo de algumas questões. Então é sempre importante você estar buscando estudar tudo isso, né? Compreender esses movimentos, compreender mais ou menos e entender na postura dos candidatos que vocês estão, né, vão começar a ouvir nos próximos dias, os proponentes dos partidos, dê a ideia daquele partido, vê qual que é o objetivo, a direção que esse partido mais ou menos traça como pauta, e observar também quais são as ideias das pessoas que estão buscando e pleiteando o teu voto. Qual é mais ou menos o cunho de ideias que ele tem, né? Tem muitas vezes tem aquela pessoa que tem um cunho muito social, né, ligado à sociedade, tem outro que é muito ligado às questões de pauta, voltado às questões dos animais, é bandeira, né? Na linguagem política é chamada das bandeiras, né? Um carrega a bandeira disso, outro carrega a bandeira dos animais, outro carrega a bandeira do comunitarismo, outro carrega essa bandeira, né, do conservadorismo, outro do liberalismo, outro do progressismo, né, outro carrega uma bandeira ambiental, outro carrega uma bandeira, né, voltada a determinada ideologia econômica e por aí vai. Então é interessante observar tudo isso para poder compreender esses arranjos e verificar ou na concepção do teu voto, você entender o que você quer. Eu vou dizer para você uma opinião muito particular, tudo é válido no meio democrático, né? Eu acho que muito se vai, dentro de um país, o momento que ele está vivendo, né? Eu vou utilizar aqui como exemplo para você os chamados planos quinquenais que ocorriam, né, na Rússia, né? Que em determinado momento a Rússia virava um capitalismo, né, abria-se uma porta para um capitalismo crescente e em um determinado momento ela se fechava dentro de um socialismo mais fechado. Né? Então, dentro do momento ela se mesclava, dentro do momento ela se mudava, né, como se fosse um camaleão. Eu acho muito interessante uma ideia semelhante a essas posturas. Deixa eu te explicar por quê. Porque a economia global ela tem as suas flutuações. Então, em um determinado momento, um país tem que se buscar o protecionismo, uma proteção social muito maior. Mas em um determinado momento ele tem que ser mais agressivo, né? Assim como nós, dentro de nossas casas, também somos assim. Muitas vezes nós passamos um determinado tempo dentro de nossos serviços, nós passamos um determinado momento dentro de uma fábrica, e aí quando a gente vê que o mercado está aquecido, tu fala assim, agora é a hora, vou buscar um novo emprego para mim. Então, ou seja, você sai de uma posição mais conservadora e vai para uma posição mais arrojada, né? Mais progressista, mais liberalista, e sai correndo e vai buscar uma nova oportunidade para você. Muitas vezes você passa tempo, né, ali junto com o fluxo econômico do país, sem poder investir, sem poder buscar crescimento, trocar o teu carro, investir uma nova casa, ou comprar um apartamento. E aí chega um momento, a economia acelera, você vê agora é o momento e vai junto. Então tem momentos específicos para cada questão, e eu acredito que os atuantes, né, dentro desse cenário, as pessoas que atuam, né, dentro desse cenário político, tem que observar cada vez mais isso, né? O momento de saber frear o consumo, o momento de liberar o consumo, o momento de utilizar-se do consumo sadio para o crescimento e o prosperamento, o momento de se fechar, se retrair e conservar, né, as coisas que tem, exercer a manutenção, e assim vai, flutuando conforme as necessidades, como ocorre dentro da nossa família. Eu sempre gosto de colocar esses exemplos familiares, porque o país é uma casa de 200 e poucos milhões de brasileiros. Assim como a tua casa tem tua família, você passa as tuas situações, passa todos os teus perrengues junto da tua família, tem momentos que vocês não conseguem pagar as contas, tem momentos que estão pagando as contas, tem momentos que precisa fazer um esforço para buscar tal coisa, outra vez está sobrando dinheiro, né, tem uma conta, uma gordurinha sobrando, outra vez está com dificuldade, a mesma coisa é dentro, né, muito semelhante de um país. Tem momento para tudo, né? Então, que vocês saibam analisar e observar tudo isso. Nós possamos ter as observações de como que você analisa o cenário econômico, como você analisa hoje o cenário e o contexto social, como é que você analisa hoje, né, a direção que devemos tomar, e você opte, né, então, pelo seu melhor candidato, pelo seu melhor partido, pela sua linha de atuação, porque está em suas mãos transformar o país. Muito bem, assim nós vamos encerrando o nosso encontro. Nossa, como passou o tempo rapidamente aqui, né? Tomara que você tenha gostado desse assunto. É um assunto voltado às eleições, né? Mas com outro cunho, um outro olhar, um olhar de um outro aspecto de linha de raciocínio para você ficar ligadaço, antenado. E boas eleições para vocês. Vocês vão estar ouvindo cada vez mais falar disso a partir de agora, e vai se intensificar ainda mais a partir ali do mês de julho, agosto, né? No qual vai fechando as convenções partidárias, e os candidatos vão cada vez mais estar mais firmes, né, mais arrojados, mais firmes em busca do voto, porque poderão, né, já se colocar os seus nomes como candidatos, né, como candidatos, e a partir dali começa então mais um dos pleitos que vai trazer as novas direções para o nosso país. Assim nós vamos encerrando por aqui mais um dos nossos encontros, nosso papo de gestor, né, com nossos quadros para vocês. Espero que você tenha gostado da temática, eu te desejo tudo de bom, um grande abraço para você, tchau, tchau.